Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 22 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado, participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas, muitas informações. E sextou, né? Sextou, tem brinde Natura Ilhéus daqui a pouquinho, tá? Mas fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado. Já já teremos entrevista. Vamos falar da semana do MEI. É, isso mesmo. Já já vamos conversar com o Paulo Ganem e com o Roberto Garcia, tá? Sobre esse assunto aqui. E você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Natura Ilhéus. Aqui você sai perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura Ilhéus, a venda de Tiradentes no centro. Mix Mateus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. 60% da frota terá de rodar, mas rodoviários decidem fazer greve. É isso mesmo, greve de rodoviários, transporte público em Salvador, hein?
Folha de Pernambuco, Recife, imposto de renda. Aberto hoje, consulta ao maior lote de restituição da história.
Jornal do Comércio, Recife. Congresso derruba veto e libera doações em eleições.
Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, quita menos da metade dos 796 milhões honrados pela União em 10 anos.
Correio de Sergipe, Aracaju. Aracaju é a terceira capital do Nordeste e a 14ª do país em qualidade de vida. Olha, verdade. Há muitos anos, Carla, só um minuto, há muitos anos, Aracaju se destaca como uma capital com qualidade de vida, sim, viu? É, e aí os dados falam de nível só de Nordeste, mas para mim é a nível de país, sabe? Porque pense uma capital gostosa para se viver, é Aracaju. Uma vez, quando eu morava em Salvador, eu quase fui morar lá, mas meu coração falou mais alto. Porque desde criança eu dizia que ia morar onde? Em Ilhéus, né? Então cá estou. Cidadã ilhense já.
Ouço falar muito bem, inclusive quero conhecer, claro, né? Tá nos planos aí. Jornal Dia Rio com dados do COAF. Deolane é presa novamente por envolvimento com o PCC.
O COAF aí liberou os dados bancários, né? E aí ficou comprovado, segundo a polícia, né? E a justiça também falando aí sobre esse envolvimento da Deolane com essa facção criminosa, que é o PCC, Primeiro Comando da Capital, né? Inclusive, tem matéria especial, vai passar um fantástico no próximo domingo, eu tô até curiosa e vou assistir, né? Já que a Deolane é uma influencer, né? Uma das mais conhecidas do país.
É, e ela disse que não estava lavando dinheiro, não. Ela estava trabalhando, Kátia Gomes.
Enfim, vamos acompanhar o que vai acontecer, né? Vamos de jornal Folha de São Paulo. Congresso derruba vetos de Lula e libera verba às cidades antes da eleição.
Estado de São Paulo, crime organizado. Ação anti-PCC prende influenciadora com 20 milhões de seguidores.
Ela tá,
Deolane.
Ela tá gostando de ir pra cadeia, né? Que
isso.
Coisa.
Ela disse que a justiça vai ser feita, inclusive.
Vamos
viu?
Aguardar.
Vamos aguardar.
Diário de São Paulo, Alcolumbre descarta ler requerimentos para criar CPMI do Banco Master. Brasil.
A Tribuna Vitória, estado em alerta para casos graves de doenças respiratórias.
A gente já falou sobre isso aqui. É, muitas viroses circulando e as doenças respiratórias aumentando. Então, você que está no público-alvo e pode tomar a vacina da gripe, procure unidade de saúde e tome a vacina da gripe, ok? E passou mal, procure unidade de saúde, nada de automedicação. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 22 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participe. Eu preciso oferecer o Jornal do Meio-Dia hoje para uma pessoa especial. Essa ouvinte querida, que está completando hoje 97 anos de idade. Dona Maria Lúcia, parabéns! Saúde sempre, muitas bênçãos na tua vida, tá? É, eu, Kátia Gomes, Carla, toda a equipe da Gabriela FM deseja muitas felicidades para a senhora, Deus te abençoe sempre. E também esses são os votos, tá? Da sua família, que está mandando muitos beijos, desejam bênção, saúde e paz para a senhora, tá? Então eu recebi já a mensagem aqui de Vanusa, sua filha, e mandando essa mensagem em nome de toda a família, viu, Dona Maria Lúcia? 97 anos de puro vigor e ela é apaixonada por Pablo. Se o programa fosse musical, eu ia oferecer a música de Pablo agora pra senhora.
Oh.
Mas eu vou pedir pra tocar à tarde, né, no Conexão.
Isso.
Vou pedir e oferecer uma
Vamos
música
pedir
de Pablo.
Vamos pedir ao Tony Café.
É, vou Isso. pedir mesmo, viu, Dona Maria Lúcia? Um beijo
Dona
pra
Maria.
Senhora.
Beijo.
Que fofa, gente. 97 anos. Você não vai acreditar se você ver de perto o Paulo. Não tem 97, gente. Não
o
tem.
O Cátia, uma curiosidade aqui, já que é o dia dela. Você sabia que ela usa o Jornal do Meio-Dia como termômetro para a hora do almoço?
É.
Olha, começou o Jornal do Meio-Dia, tá na hora da minha comida.
Exatamente. E ai de quem fazer barulho e atrapalhar ela ouvir o jornal.
É isso.
Rapaz,
um beijo,
ela é... Ela é antenada.
Muito.
Exatamente. Exatamente. Olha, 12 horas... E 24 minutinhos, vamos aqui seguir com informação, porque aqui a notícia não para, tá? É, vamos de notícia destacando sempre Ilhéus. E vamos falar aqui de um assunto que estava circulando fake news aí, falando do fechamento das duas pontes no sábado, né? Que a Gabriela FM, que a corrida da Gabriela FM ia parar o trânsito da cidade. Isso não existe. Isso não existe. E aí a gente vai trazer aqui informação oficial, inclusive a informação da própria Sultran, que é a autarquia de trânsito, né? Porque a Sultran tem que participar desse tipo de evento, né? E controlar o trânsito. Então, presta atenção, nós vamos falar sobre as pontes de Ilhéus no sábado, amanhã, dia 23. Terão bloqueios parciais, ok? Aproveita você que é blogueiro e gosta de postar fake news, presta atenção na informação para você repercutir a informação correta no seu blog, tá? Claro que toda regra tem exceção, porque a maioria divulgou o correto. Então vamos orientar, né, Carla? A Prefeitura de Ilhéus vai alterar temporariamente o trânsito nas pontes de Jorge Amado, portanto a Sutran, que faz parte da Prefeitura de Ilhéus, vai alterar aí temporariamente o trânsito nas pontes Jorge Amado, que é a nova, e a Lomanto Júnior, que é aquela no Pontal, tá? Amanhã, no sábado, dia 23, por causa da Gabriela, Corrida Gabriela FM Sunset Run. Segundo a Autarquia de Transporte e Trânsito, a Sutran, os bloqueios serão parciais e serão feitos apenas durante a passagem dos atletas no percurso da corrida. Presta atenção, tá? para você dizer que a gente falou diferente. O correto é, a programação começa às 3h30 da tarde. Então, a corrida, com a Corrida Kids, lá na Avenida 2 de Julho, ok? Saindo do Cristo. Então, entre a Praia do Cristo e o Obelisco, ao 2 de Julho, tem essa corrida 3h30 da tarde, a coisinha rápida com as crianças, tá? E a corrida principal terá largada às 5 da tarde, 17 horas. A Sutran informou que os bloqueios começarão cerca de 20 minutos antes da largada, tá? Então, é isso. A Ponte Jorge Amado terá interdição parcial no sentido centro-sul. Depois, a Ponte Lomanto Júnior terá bloqueio parcial no sentido sul-centro. O trânsito será liberado logo após a passagem do último corredor, né, Carla?
Exatamente. A prefeitura orienta motoristas e pedestres a planejarem aí os deslocamentos com antecedência e seguirem as orientações dos agentes de trânsito. A expectativa é de aumento no fluxo de pessoas na região da Orla e das pontes durante o fim da tarde por conta do evento esportivo.
Então, repetindo aqui para vocês, tá? 5 horas da tarde, a ponte nova do centro sentido sul será bloqueada por alguns minutos, ok? Aí os corredores passaram, foram embora, já estão chegando no pontal, reabre esse lado da ponte. Porém, o lado oposto vai estar liberado o tempo todo. Quando os corredores começarem a chegar no pontal e começa a ir sentido a ponte velha, que é a ponte Lomanto Júnior, fecha-se esse local por alguns minutos para os corredores, tá? Mas o lado oposto estará liberado a todo momento. Então, o ir e vir para norte, sul, centro, sul, vai estar, né, liberado
parcialmente
em uma ponte, isso, e na outra ponte, ok? Então, não vai atrapalhar aí o seu ir e vir. Fica esclarecido. E, desde as 10 da manhã, kits sendo entregues na Alpe Fit Academia, aqui na Avenida Itabuna, próximo ao Gabriela Center. Vá lá pegar o seu kit. Se você não conseguir hoje de jeito nenhum, você que se inscreveu, você tem amanhã de 8 da manhã ao meio-dia para também ir lá na Alpe Fit, tá? Tirar o seu kit. Leve o seu comprovante de inscrição, o seu RG com CPF, é importante para apresentar. Porque sem o documento você não vai retirar o kit, tá? Não consegue. Porque, né, é mais seguro, né? É outra coisa. Quando você chegar próximo, já estaciona ali na avenida, no local apropriado. Não estacione lá dentro, fechando carro nenhum, né? Porque hoje a gente viu muito isso lá, né? Eu mesmo fiquei presa por meia hora, mas depois a pessoa veio e tirou o carro. Então, assim, não estacione fechando ninguém. Estacione normal na vaga ou estacione na via em local adequado, tá certo? Que o importante é estar tudo organizado. E amanhã vocês vão poder aí curtir esse evento, que é a Corrida Gabriela Sunset Run, 3h30 da tarde, a Corrida Kids, 5 horas da tarde, a corrida aí geral, né? Então, e que todos já vão ser recepcionados lá com o DJ Rogério vai estar por lá, né? Fazendo toda a alegria da galera. Vai ter dança, né? Com o professor Alex
Sansei.
E também várias bandas, né? E terminou a corrida, gente, é uma banda atrás da outra, né? Tem Nado Costa, tem Trio da Ruana, tem Cacau com Leite e tem Pagodarte. Eu tô ansiosa para ver todas essas atrações musicais, tá? Então, lembrando que a arena estará fechada só para os participantes da corrida, né? Quem se inscreveu e vai estar lá devidamente com sua camisa e recebe uma pulseira também,
sim,
né?
Isso.
E entra pra curtir, tá? Porque é um evento organizado, essas pessoas pagaram, fizeram a sua inscrição. Lembrando que tudo o que for arrecadado vai para o projeto social Flores de Cacau, que em seguida, né, vai sim prestar conta aí à população, né, de todo o que foi arrecadado, ok? E aí, a pergunta que eu mais recebo, viu, Paulo Urbano, né? Se eu vou correr, ele já me perguntou aqui, não vou correr, eu não corro, não sou corredora. Vou estar pronta com a apropriada para correr, mas eu vou caminhar. Vou caminhar, vou curtir com os amigos, dançar muito. Não?
Vamos apreciar o percurso, incentivar quem está correndo ali, concorrendo, né? O prêmio.
Oxe, incentivar é o que eu vou fazer. É meu negócio é dar apoio moral. É comigo mesmo. Ai, importante cada um fazendo a sua parte. né? E contribuindo com flores de cacau, né? Então é isso. E mais de 1.500 inscritos. Muito obrigada a todos vocês. Um sucesso. Tem gente até hoje pedindo: abre lote, abre mais lote para se inscrever, mas não. Agora só ano que vem, com certeza vai ser maior aí e vai ter bastante espaço para mais gente participar. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. Na volta teremos esse bate-papo com o Paulo Gana, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, e o Roberto Garcia, agente de desenvolvimento. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, que hoje vai presentear aí mais um ouvinte do Jornal do Meio-Dia com aquele brinde Natura Ilhéus. Tá, teve ouvinte ontem e hoje também, inclusive vamos enviar o nome dos ouvintes já já. Então, eu tenho certeza que já tem gente se inscrevendo, não tem, Carla?
Com certeza, animadíssimos aqui. Quero brinde Natura Ilhéus.
Isso, gostei. Isso
pra
aí.
Certinha.
Aproveite, se você não ganhou hoje, tenta semana que vem, vai tentando. Porque, assim, toda quinta e toda sexta é um nome diferente, é um alguém diferente. A gente não repete, a gente bota na lista aqui os nomes. E aí, quando faz o sorteio, a gente confere se já ganhou ou não, ok? Pra não repetir, pra mais vários ouvintes terem oportunidade, né? É isso, já já no final do programa a gente faz aquele sorteio. Tem gente aqui querendo ganhar, deixa eu ver. Ah, tá. Mandar um beijo aqui pra Robert, pra Valentina, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência, viu? Caio, um abraço pra você também. Olha, 12 horas e 41 minutos, nós vamos iniciar a entrevista do dia. Vamos falar sobre um assunto bem interessante, tá? Que é a semana do MEI, isso mesmo, iniciando dia 25 até 29 de maio. E quem vai falar sobre o assunto conosco aqui são eles, tá? Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, Paulo Ganner, e o agente de desenvolvimento, Roberto Garcia. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Oi, Kátia. Boa tarde, Carla. Uma honra poder estar aqui novamente nesse programa de grande audiência.
E boa tarde também para você, Roberto. Seja bem-vindo novamente.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Boa tarde aí a todos os ouvintes aí do Jornal Meio-Dia.
Pois é, então vamos falar da Semana do MEI. Primeiro explica pra gente, quem vai explicar o que é a Semana do MEI, que inicia dia 25 e segue até 29 de maio. Fale pra gente, Roberto.
A Semana do MEI é uma semana que acontece no Brasil todo, né? Uhum. É a semana voltada para serviços pro MEI, pro microempreendedor individual, okay, né? E nesse ano, essa edição vai acontecer aqui em Ilhéus no dia 25 a 29 de maio. Agora, na próxima semana, vai acontecer ali na rua Prado Valadares. Aquela rua do Birimbau ali, do Banco do Brasil, ali, aquela ali.
Chegando no calçadão Marquês de Paranaguá.
Exatamente.
Bem fácil. Então, rua Prado Valadares, onde tem aquele prédio da CDL.
Isso, vai acontecer ali do lado da CDL. Nós vamos funcionar, nós estamos trocando hoje com o pessoal da regulação do interior ali. Nós vamos transferir a sala do empreendedor ali, para ali, para poder atender. Na verdade, nós vamos fazer um mutirão de serviços. Finaliza na próxima semana também o prazo para declaração anual do MEI. Uhum. Né? E muito MEI aqui em Ilhéus ainda não fez sua declaração anual. Então, nós vamos ali fazer esse mutirão para ajudar essas pessoas a fazer suas declarações, né?
Então, Roberto, quem, por exemplo, presta algum serviço, vende quentinhas, faz bolo e outros serviços, e ainda não é MEI, pode ir lá?
Pode.
Para se cadastrar e virar
MEI?
Pode.
Deve. É muito importante essa sua pergunta, a importância de você se formalizar, né?
Uhum.
Esses dias eu conversei com um rapaz que ele vendia justamente coisa de alimentação, salgado e tudo. E a maquininha do cartão dele era no CPF dele.
Uhum.
E o que é que aconteceu? Quando ele foi para o imposto de renda, ele pagou uma fortuna.
Oh.
Pagou mais de 10 mil reais de imposto de renda, porque estava tudo no CPF dele.
Entendi.
Se ele tivesse feito um meio CNPJ, ele não teria pago esse imposto todo, porque estava em cima do MEI, que o MEI ele tem um imposto único, né?
Uhum.
Que é um valor mensal, do. Ele paga 8% do salário mínimo,
uhum.
né? Que já vale para o seu INSS. Uhum. Isso já vale para todos os impostos. Então, se ele fosse MEI, ele não estaria pagando essa fortuna toda de imposto de renda, né?
Com certeza. E tá aí a importância de se formalizar, né, Paulo? Você que já faz parte do comércio há muito tempo, né, empresário, agora secretário também. Tá aí a importância dessas pessoas se formalizarem, né? Procurar, por exemplo, virar MEI se ele não quiser abrir outro tipo de empresa, né?
Sim, sim. Sim, Kátia, é sem dúvida. A formalização do MEI, é o que o Roberto explicou aqui muito bem, é muito importante por vários benefícios que ele tem. Primeiro que ele vai pagar bem menos do que se ele for autuado como pessoa física, né, sem nenhuma PJ, né?
Uhum.
E depois ele tem os benefícios previdenciários, né? Então ele pode, outro dia mesmo, um senhorzinho ali na Praça JJ Seabra teve um acidente de moto e ele teve que pedir ajuda aos familiares para fazer uma vaquinha para poder internar ele e para comprar remédio, essas coisas todas. Quando se ele tivesse o MEI, aliás, ele tinha, ele só estava sem pagar. E não justifica, porque o valor é muito pequeno. Então você tem que priorizar, se organizar. Os valores são muito, muito pequenos mesmo, uhum. que é impossível dizer assim, não paguei porque eu não pude. Não pagou porque não se organizou.
Aí, no caso dele, ele deixou de ser encostado pelo INSS.
Pelo INSS. Tá? E depois tem aposentadoria por tempo de idade. Então a pessoa, um dia vai chegar à idade uhum. e tem que se aposentar.
Uhum.
E aí não pode, porque não recolheu a previdência social. Uhum. E no MEI, você já está incluso ali. Além disso, faz bolo. E aí você alguém quer comprar bolo com você, porque é uma empresa de Ilhéus. Tá? Vamos supor que uma empresa de Ilhéus vai fazer um evento. Vai comprar bolo, vai fazer um buffet. Ela quer nota fiscal. Tá? Então você emite a nota fiscal do MEI. E isso serve, então, isso para todas as profissões, também para os eletricistas, para os pedreiros, para pessoas que têm qualquer atividade, né, de microempreendedor. E a nossa função, e o professor Roberto Garcia sempre fala aqui, a nossa missão é que eles saiam do MEI e passem a ser microempresa. Né? Então, já cresce na faixa, é porque a faixa vai até 81 mil, né? 81 mil reais ano de faturamento. Quando ele extrapola isso, ele passa a ser micro, que vai passar dos 360 mil. Então, a nossa função é fazer ele crescer, é acelerar esse processo. Mas ele tem que começar organizado. Então, hoje em Ilhéus, já temos aqui mais de 11.550 empresas ativas de MEI,
uhum.
e tem muitas que não estão ativas, que precisam regularizar. Essa é uma oportunidade na semana, uhum. que é um evento nacional. Eu estive até em Brasília agora semana passada com o presidente nacional da Confederação das Pequenas e Microempresas. Ele esteve aqui em Ilhéus e vai estar aqui em Itabuna no próximo mês, num evento aqui uhum. também dos pequenos e micro. E essa é a tarefa, é a função da nossa secretaria, do nosso agente de desenvolvimento econômico, Roberto Garcia, de procurar abraçar esses MEIs, esses micros, e agora estamos trabalhando para fazer uma nova sala, que o Roberto falou há pouco, né? Logo vamos estar bem no centro, do ladinho da CDL, lá vamos ter uma estrutura melhor, vamos ter salas para poder interagir melhor com os pequenos microempresários, e ali também nós vamos cadastrar todos para levar as oportunidades para eles, porque às vezes a pessoa fala, tem uma empresa, eu preciso de cliente, nós vamos fazer essa mediação. Então, estamos trabalhando e organizando direitinho para poder servir bem melhor aos MEIs.
Paulo e Roberto, eu pergunto a vocês, então, a pessoa quer se formalizar, aproveita essa semana aí do MEI, de 25 a 29 de maio, vai até esse local, ali onde tem um prédio da CDL, na Rua Prado Valadares, no centro, chegando já, viu, gente, no calçadão da Marquês de Paranaguá. Aí ele fala, não, eu vou lá então para me formalizar. Para adiantar, o que ele tem que levar de documentação?
Bem, toda a formalização é toda feita pelo portal, pelo GOV.
Certo.
Né? É importante que ele tenha os dados do documento dele, CPF, identidade, uhum. título, tudo isso que o GOV pede.
Uhum.
Em 15 minutinhos, ele já sai com o CNPJ dele.
Nossa.
15 minutinhos. E o que é interessante, o MEI ele tem algumas coisas que facilitam, né? Realmente. Então, o MEI ele permite que o endereço seja na sua própria residência. O MEI ele permite até 14 atividades no mesmo CNPJ. Então, eu posso, ao mesmo tempo que eu posso estar fornecendo quentinha, eu posso também estar comercializando roupas, eu posso ter até 14
muito
atividades. E o interessante é o seguinte, se for serviço, ele só paga mais R$ 5,00 por mês. Se for comércio, ele só paga mais R$ 1,00 por mês de imposto.
ISS, a mais do valor que ele paga mensal,
que ele,
né,
paga mensal. De R$ 1,00 de ICMS e R$ 5,00 de ISS.
Entendi.
Então, isso facilita muito. E essa questão da nota fiscal, hoje, para o MEI fornecer para um pintor, para uma empresa contratar um pintor para fazer uma reforma na sua loja. Esse pintor, ele precisa ter nota fiscal.
Sim.
Né? Claro. E o MEI, ele paga, ele vai emitir essa nota fiscal, em vez de pagar 5% em cima do valor das coisas, ele já está embutido os R$ 5,00 no mês dele, no pagamento mensal dele.
Ah, que bacana. Então, por gentileza, convide aí, né, a população, as pessoas que querem, né, se formalizar, querem virar MEI, ou quem já é MEI, mas não está regular e quer regularizar. Convidem a participar no próximo dia, entre os dias 25 e 29, na semana do MEI.
Não, tem mais novidade. Nós vamos ter a feirinha de MEI, lá na Praia do Valadares. Nós vamos ter 8 microempreendedores individuais lá. Nós vamos ter 8 MEI microempreendedores individuais com serviços diversos.
Com a feirinha lá no local.
Na feirinha no local também, para apresentar.
Até porque é uma rua que não passa carro mesmo, né?
Exato. Então nós vamos ter 8 lá. Nós temos a Maria Caranguejo, né, que faz produtos maravilhosos a partir do caranguejo.
Olha, não conheço, tá vendo?
Vamos ter Nath Sublimação, que ela trabalha com produtos personalizados. Então vai ter 8 microempreendedores com excelentes produtos lá. Aproveitem, vão lá até para aquele MEI que está com alguma dificuldade, que precisa, deixou de pagar por algum motivo, precisa renegociar suas dívidas, nós vamos estar lá à disposição. Quem quiser se formalizar, nós vamos estar lá à disposição, né? O pessoal que ainda não fez a declaração para não precisar pagar multa, nós vamos estar lá no mutirão para atender das 9 às 17 horas, segunda a sexta lá.
Que
pronto,
bom.
Com a equipe pronta, capacitada para atender os microempreendedores de Ilhéus.
E Carla, entendi. Tem uma coisa também interessante do MEI, né? É que o MEI, você pode ter uma outra pessoa empregada, né?
Claro.
A sua empresa MEI. Então, isso é muito importante, porque às vezes tem a da família, entra o pai ou a mãe, ou entra o pai e o filho, a mãe e o filho. Então, você formaliza duas pessoas na própria família, olha quanto ganho. Agora, o que se exige, o mínimo, é de disciplina, de atenção para as datas, aproveitar essas semanas que são oportunidades únicas para poder fazer tudo isso sem custo nenhum, sem pagar ninguém para fazer. Então, é o serviço público, né, sendo prestado. Aí nós temos apoio do SEBRAE, da Faculdade de Ilhéus, parceria com a Associação Comercial, com a CDL, com o Sindicato do Comércio, Sindicato do Serante Ambulante, são todos parceiros. E a gente precisa, né, fazer essa força-tarefa e esse calendário de datas, como é um evento nacional, ela faz parte do projeto da Lei 123/2006, que contempla os pequenos e micros, e nós estamos fazendo aqui o nosso papel de agente público, né, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eu tenho certeza absoluta que na abertura, vamos fazer uma abertura umas 8h30 da manhã,
que
lá
bacana.
na Associação Comercial, para que o prefeito possa estar presente, os presidentes das entidades, para mostrar a importância e o carinho que o poder público está tendo, este governo tem com os MEIs, com os pequenos empreendedores individuais, para que eles prosperem. E esse ano já estamos com saldo positivo, já são quase 300 novos MEIs que já em relação ao que abre e que fecha.
Só esse ano.
E Ilhéus, um potencial gigante na construção civil hoje e com o turismo, é muito importante que os serviços, principalmente essas empresas, né, estejam formalizadas. E assim eu acho que a gente faz uma cidade maior, com as pessoas com dinheiro no bolso, né?
Porque elas têm mais emprego e renda,
mais,
né?
Mais emprego e renda, por aí, por esse caminho.
Outro dado interessante, nós temos um parceiro dentro da nossa sala do empreendedor, que é a Caixa.
Sim.
A Caixa só esse ano já injetou para o MEI mais de R$1 milhão.
Nossa,
em empréstimo, financiamento para o MEI, para o MEI investir no seu próprio negócio.
Sim,
né?
Que bacana.
Ele pega o dinheiro com a Caixa e nós do Balcão, nós damos toda a orientação junto com o Sebrae e com a Faculdade de Leus.
Que bacana, né? Viu? Então, quem convida aí, eu quero que você convide o povo, que daqui a pouco eu quero fazer outras perguntas para vocês, ainda falando sobre comércio. Tem que aproveitar essa oportunidade. Convida aí o pessoal para participar,
Alberto,
da Semana do MEI.
Convidar a turma aí. A turma tem que, né, agarrar as mangas aí e vir para o centro de Ilhéus da segunda-feira até a sexta, né, a partir das 8 horas da manhã. Vai ser durante todo o dia, né?
Todo dia, até as 17 horas. Nós vamos estar lá pronto, com a equipe pronta, para tirar todas as dúvidas, para resolver todos os problemas, para ajudar a melhorar o negócio.
Né?
Estamos à disposição.
Vamos ter palestra também, né?
Todos.
Esse ano não vou ter palestra, né? Tá, mas a gente precisa.
Mas o importante é quem quer se formalizar, aproveitar a sua oportunidade. Quem tem MEI, mas está irregular, aproveita para regularizar também sua situação. É uma ótima oportunidade, né?
E também podemos formar turma para capacitação, porque a gente tem um parceiro com a faculdade, de Ilhéus e com o Sebrae, e a gente está sempre oferecendo cursos, né? Quem está realmente participando, quem está interagindo, tem essas informações. E aí pode também se capacitar gratuitamente.
Pronto. Então está todo mundo convidado aí a participar, quem tem interesse de virar MEI, tá? Ou quem já é e quer regularizar sua situação. Mas aproveitando a oportunidade, com a presença aqui de Paulo Gannen, né, já que ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, então sabe tudo aí de comércio. E a gente aproveita para perguntar, né, Paulo, a gente vê diariamente no comércio de Ilhéus vários informais, né, vendendo algum produto ali, principalmente no calçadão Jorge Amado, calçadão da Marquês de Paranaguá e Transversal. Tem algum projeto, algum plano para atender esse pessoal, de repente uma área específica? Por que que eu estou falando isso, gente? Porque a gente recebe muitas mensagens e também quando eu passo no comércio, os lojistas me param para falar sobre o assunto, reclamam, que diz que tem concorrência de forma desleal, segundo, né, os próprios lojistas, porque, por exemplo, a pessoa vende acessórios para celular, capas e tal, uma loja de portas abertas e paga alvará e outros impostos, né? Para estar lá. E aí, de frente ou do lado da porta dele, chega alguém, um vendedor informal, e se estabelece lá e não paga nenhum imposto desse, né? Em alguns casos. E aí a gente pergunta, tem algum projeto para atender, para que agrade todo mundo, agrade tanto esse vendedor informal quanto os empresários, lojistas?
Sim, Cátia, tem sim. Inclusive, só fazendo um recorte na história aqui, né? Em 2007, nós passamos pela prefeitura e fizemos um shopping popular ali na entrada da Terminal Urbano. Foi muito bacana. Ali, parceria também com o Sebrae, Faculdade de Ilhéus, nós fizemos vários cursos, aquilo foi muito bem organizado. Ocorre que cada 4 anos muda de governo. E daí por diante, outros governos entraram e não ligaram, foram deixando as pessoas voltarem aos calçadões. E aí a pessoa vai bacando sua banquinha ali, vai ficando, o poder público não age no tempo certo, e as pessoas vão acreditando que ela tem direitos. Na verdade, na área pública não existe direito, né? Se fosse área privada, tudo bem, você teria uso capião. Não, esse direito público, você não tem esse direito. Mas cria um problema, porque é uma questão humana, e o gestor precisa também ter o cuidado de dizer assim, poxa, e agora? Eu vou ter que fazer um novo shopping popular, vou ter que fazer organizar tudo de novo, para onde levo todas essas pessoas? Então, é óbvio que o comerciante que está ali formalizado com sua empresa paga um aluguel caro, paga o alvará de licença, paga o IPTU, já paga muito imposto. E tem uma dificuldade enorme, porque a carga tributária no Brasil é muito grande. Então, é claro que ele reclama com toda a razão. E o poder público municipal tem que dar respostas. Mas nós já viemos nos reunindo bastante, desde o ano passado, com essas entidades empresariais. Já cadastramos as pessoas que estão ali. Sim. E continuam outros chegando. A ordem pública vai, tira um, tira outro, que estão chegando, mas sem muita força, porque tem muita gente lá. Então, o que a gente está fazendo? A gente já tem um projeto vamos fazer ali um novo nome, não será Shopping Popular, acho que será uma feirinha, né? Uhum. E estamos organizando tudo para que se ponha e se organize, para que possa realmente a Paranaguá ficar livre para os transeuntes, né? Poder ir e vir, que é uma lei municipal, o direito das pessoas de ir e de vir, ela tem que ter essa liberdade. Sim. E não pode estar alguém botando na frente do seu caminho uma banca. Não pode, né? Atrapalham as pessoas. Então, o prefeito, já reunimos com ele, ele já viu o projeto, já autorizou o projeto. Nós estamos agora justamente na fase... fazendo um termo de ajuste de conduta com a empresa que foi penalizada no município por um erro que cometeu, e ela, já estamos em acordo com essa empresa, vamos buscando esses recursos, né, para poder justamente realizar esse projeto. Então já está na fase final de conclusão desse TAC, e logo logo a Secretaria de Infraestrutura vai ter que entrar em campo para fazer esse espaço e poder fazer uma coisa bonita, como foi feito o Food Park, né? Com um portal bonito, com as banquinhas padronizadas, com um piso decente, com iluminação adequada, e que as pessoas possam botar e tirar todos os dias e não fique ali se estabelecendo como se fosse uma casa, né? Entendi. E aí começa a vir o dejecto, começa a vir a sujeira, começa, enfim, nós vivemos na zona urbana, é preciso ter ordem. E a legislação tem que ser cumprir a lei. Não estamos numa república, não podemos cada um fazer o que quer. Então, nós estamos trabalhando isso, já está bem encaminhado, junto com a Sala do Empreendedor, vão vir juntas, né? E eu espero que já no próximo mês a gente já esteja colocando a mão na massa e reorganizando todo aquele comércio central. Já está mais perto do que longe, né? Está bem próximo. A burocracia para a gestão pública, todos sabem que tem que cumprir a lei, tem que seguir o regramento, senão dá problema. Sim. E estamos chegando lá. Eu acho que estamos bem animados, bem motivados, porque o projeto está muito bonito. Eu tenho certeza que a população vai ficar muito feliz até o final deste ano. A gente já está com esse equipamento aí servindo a população, reorganizando o comércio central, e a gente já partindo para outros projetos, né, que temos que validar.
Obrigada, viu, Paulo? Bom saber dessas novidades todas aí, né, para Ilhéus em relação ao comércio. Muito bacana mesmo. E quando tiver mais novidades, voltem aqui no Jornal do Meio Dia para falar mais sobre o assunto. Então, agradeço ao Paulo Ganem, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, e o Roberto Garcia, agente de desenvolvimento também aqui de Ilhéus, participando dessa entrevista, falando sobre a Semana do MEI, de 25 a 29 de maio, tá? E também explicou um pouco aí sobre essas novidades no comércio. Obrigada, viu? Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, obrigado.
Bem, daqui a pouquinho, a gente já deu uma hora aqui, a gente vai encerrar o programa, mas antes de Carla divulgar quem é o ganhador do brinde Natura Ilhéus, deixa eu só falar sobre um assunto aqui que hoje me mandaram bastante isso. E cada vez que o ouvinte envia mensagem pedindo para falar sobre um assunto, a gente abre esse espaço porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. E hoje me mandaram uma matéria do blog Agravo falando o seguinte: obra da BA 001 em Ilhéus recomeça devagar e a empresa contratada está em recuperação judicial. E aí a matéria diz o seguinte: duas caçambas, um equipamento e um cronômetro de 540 dias. Essa é a sina da duplicação da BA 001 em Ilhéus, 3 semanas depois da promessa de recomeço. O problema? A empresa contratada está em recuperação judicial e o ritmo das máquinas já faz a população desconfiar de uma nova paralisação. E não para por aí. Em ano eleitoral, a obra virou peça de disputa política entre o prefeito e o governador, diz aqui a matéria. Será que a duplicação vai sair do papel ou o canteiro de obras vai parar de novo? Essa matéria está no blog Agravo, tá? Publicada hoje às 6 horas. Tem 6 horas que foi publicada essa matéria. Então, o que que acontece? Quando ele fala duas caçambas, um equipamento e um cronômetro de 140 dias, eu vou só trazer mais um pouquinho de informação, viu? Realmente, duas caçambas, uma retroescavadeira e uma outra máquina, que eu não sei o nome, que passa assim, né? Não, é uma outra máquina. E eu contei hoje, 8 homens trabalhando. Estava tendo só 6, hoje tinham 8 homens trabalhando. E como é que eu sei disso? É praticamente na minha porta, né? Então eu estou observando isso todos os dias. E o que bem está sobrando lá é poeira. E está muito lenta mesmo essa obra. Então a gente pergunta ao senhor governador Jerônimo se essa obra é porque é ano eleitoral, para mostrar para o povo de Ilhéus que o senhor vai fazer a obra, né? E querer entender também como é que uma empresa em recuperação judicial vai tocar uma obra dessa. Será que ele pode explicar isso para a gente? Porque é meio sem lógico, né, governador? Então, eu não quero crer que seja uma obra eleitoreira, né? Para convencer as pessoas a votarem no senhor, porque vai ser candidato à reeleição. Eu acho bom o povo de Ilhéus analisar bem, viu? Ficar de olho. Chega de enrolação, porque o governo do estado abandonou Ilhéus há muito tempo, tá? São João de Ilhéus, o prefeito falou aqui nesse programa que o governo do estado não está investindo nenhum real. Não deu nenhuma banda, não ofereceu nada. Ah, Kátia, a polícia militar, o bombeiro vai estar lá. É obrigação. Uhum. Tem que liberar para esses eventos, até porque a prefeitura tem que sentar, né? E organizar tudo com eles, e já foi feito isso. Mas, na cidade vizinha, Itabuna, onde vai ter o Ipa Pedro, que é uma festa lindíssima, maravilhosa. A gente parabeniza o prefeito. Mas o governo do estado derrama milhões nesta festa do Ita Pedro. Contribui muito. Tem município aí de 10, 20 mil habitantes que ele está ajudando com evento, né, com bandas. E por que não Ilhéus? Ah, entendi. Lembrei. É porque o prefeito não é puxa-saco do governador, né? Não declara que vota nele ou que apoia ele. É isso? Porque parece que no mundo da Gerolândia é isso, né? O governador, o prefeito, o vereador da cidade A, B ou C tem que declarar que vota, que é o melhor, que é isso, que é aquilo. Para com isso. O senhor tem que se comportar como governador de todos.
Tem que governar para todos.
De todos os municípios, para todos os baianos. Busca melhorar a fila da regulação, que é cada vez mais a fila da morte. Tá? Busca investir mais em hospitais, como Costa do Cacau, que vira e mexe está superlotado. E as pessoas reclamando. Lá no extremo sul, o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, nunca tem vaga para atender ninguém. Vira e mexe, mandam para cá, para Ilhéus, ou para Salvador. Então procura trabalhar para os baianos, governador. Deixa de lero-lero, de enrolação, de blá-blá-blá. Vamos fazer o trabalho de verdade. Para de enrolar o povo, já deu. Chega. O baiano não aguenta mais. Então fica a dica aí, viu? Ano eleitoral, acorde. Bem, vamos falar agora de coisa boa, né? Temos agora o sorteio do Brinde Natura Ilhéus, que toda quinta e sexta-feira presenteia o nosso ouvinte. Carla Menezes, me fale quem é o sortudo ou sortuda de hoje e ganhou aí esse Brinde Natura Ilhéus.
Pois é, Kátia, ontem o prêmio Brinde Natura Ilhéus saiu lá pro Hernani Sá, né? Pro nosso
Márcio Ribeiro
Márcio,
da Silva.
Isso, hoje o Malhadinho de Açúcar em peso participou aqui, viu?
Foi?
Da promoção do Brinde Natura Ilhéus. E foi pro Malhadinho de Açúcar esse prêmio de hoje. Foi pra Cacau, mais conhecida como Claudilene Souza Rocha.
Do Claudilene
Malhado. Souza Rocha.
Parabéns, Claudilene.
Ela colocou aqui Cacau do Malhado.
Olha, tem até apelido.
É, parabéns, Cláudio.
Então, parabéns aí a Claudilene Souza Rocha, ganhadora do Brinde Natura Ilhéus, que vai até a loja na Rua Tiradentes, tá com o seu RG, para retirar o seu brinde, tá bom? Bem, nós finalizamos por aqui o Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, ó, desejo a todos um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade, espero encontrar vários ouvintes do Jornal do Meio-Dia amanhã, tá? Na Gabriela Sunset Run, essa corrida massa, que vai ter muito entretenimento, muita música lá na Praia do Cristo. Espero vocês amanhã lá. Carla, um abraço e até amanhã, tá? E
um abraço,
bom fim de semana.
É,
segunda-feira, se Deus nos permitir, estamos de volta às 12 horas.
E pela primeira vez a gente fala um abraço até amanhã, hein?
É. Não, até amanhã eu e você. Mas isso. O programa é até segunda. É volta segunda.
Volta segunda, exato.
Eu não vou correr, eu vou aguentar vir trabalhar. Porque eu vou só caminhar. certo? Vou estar lá participando, caminhando e apoiando a galera da corrida.
É isso, vai ser top demais. Um abraço, Jornal do Meio Dia volta na segunda-feira ao meio-dia e tem o oferecimento Natura e Leusa, que você sai perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura e Leusa, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil aqui na Gabi, daqui a pouquinho tem Tony Café aqui na programação. Tchau, tchau, até amanhã, até segunda.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.